Olá, hoje a entrevista é com o Marcelo Miglioli. Ele é engenheiro, advogado e ex-secretário de infraestrutura do Estado. Durante o período em que esteve à frente da pasta, Miglioli teve a responsabilidade de tocar várias obras em Mato Grosso do Sul. Uma das mais emblemáticas, sem dúvida, foi em relação aos problemas ocorridos no período de chuvas, quando algumas pontes caíram, complicando o acesso a algumas cidades do interior. Além disso, Marcelo Miglioli foi um dos responsáveis pela realização do programa de governo em finalizar as obras inacabadas em Mato Grosso do Sul. Recebemos então para a entrevista Marcelo Miglioli. Olá, Marcelo, seja bem-vindo.
Olá, Bruno, quero cumprimentar a você, agradecer esse grupo de comunicação tão importante que você aqui os representa, cumprimentar a toda a população do Mato Grosso do Sul.
Marcelo, o que o senhor acha que Mato Grosso do Sul deve avançar em infraestrutura, já que esteve à frente da pasta?
Bruno, eu posso dizer a você e a toda a população do Mato Grosso do Sul que talvez poucas pessoas conheçam tão bem essa agenda como eu. E esse é um dos motivos da gente estar indo buscar uma cadeira na Câmara Federal. Nós temos uma logística no Mato Grosso do Sul que envolve o governo federal, que é fundamental uma bancada coesa e com pessoas que tenham conhecimento técnico para destravar. Nós temos urgentemente que conversar, que alinhar com o governo federal a questão da 163, que liga Sonora, Campo Grande, Mundo Novo, que era um sonho para nós, a duplicação. Isso está parado, não tem uma saída ainda, não tem uma. O governo federal ainda não disse o que vai fazer com esse problema, porque nós temos aí uma concessão que não está funcionando. É fundamental a duplicação dessa rodovia. Nós temos uma agenda de duplicação urgente na BR-262, principalmente no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, e acredito eu da importância de chegar até Terenos. Nós temos a duplicação, ou pelo menos uma terceira faixa na BR-267, que liga Epitácio à Nova Alvorada do Sul. São rodovias federais e que precisam realmente ser investidas. Nós temos aí uma rota bioceânica que está em pleno desenvolvimento de infraestrutura no Paraguai. Começamos agora a ponte que divide o Brasil com o Paraguai. Eu tive a oportunidade essa semana de passar na BR-267, que liga Jardim a Maracaju. É uma rodovia federal, nem a acostamento não tem, e ali vai fazer parte da rota bioceânica. Então são investimentos do governo federal na infraestrutura que nós temos que realmente fazer uma agenda muito forte em cima disso. Trazendo para a área ferroviária, nós temos que cobrar e trabalhar uma solução para a nossa ferrovia Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá e Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju, Ponta Porã, que já existe e que está praticamente inoperante. Nós temos que trabalhar a agenda da ferrovia Ferroeste, que vai ligar Maracaju, Dourados, Cascavel ao Porto de Paranaguá. Então são agendas de infraestrutura da macrologística do Estado que não há como você resolver se você não tiver aí a participação efetiva do governo federal. E aí eu quero, como deputado federal, me colocar à disposição de fazer uma união da bancada federal e juntos abraçarmos essa agenda para que a gente possa realmente sentar com o governo federal e buscar soluções que o nosso Estado tanto precisa nessa área.
Bom, Miglioli, ainda temos muitos problemas, né? O senhor citou aí rodovias importantes para o escoamento aqui da produção de Mato Grosso do Sul. Ainda temos muitos problemas relacionados à logística. O que fazer a curto e médio prazo?
A médio prazo é isso que eu estou dizendo, essas obras estruturantes. Se você pegar, nós temos aí três rodovias extremamente importantes no nosso estado, que são as artérias principais do estado, que são rodovias federais, e aí eu volto a citar, é a BR-163 que liga Sonora, Campo Grande, Mundo Novo, a BR-262 que liga Três Lagoas, Campo Grande, aqui da ONA, Corumbá, e a BR-267 que liga Presidente Epitácio, Nova Alvorada, Rio Brilhante, Maracaju, Jardim, até Porto Murtinho. São as três artérias principais que nós temos no nosso estado. Poderíamos citar uma quarta, que seria a 060, que vem de Chapadão a Camapuã, chegando lá em Sidrolândia, mas eu acredito que essas três que eu citei primeiro são as artérias principais. não dá mais para o governo federal fechar os olhos para o estado do Mato Grosso do Sul. Nós só temos tido investimento de tapa-buraco nas nossas rodovias federais. Nós temos que entender que o nosso estado é um estado que tem um potencial de desenvolvimento monstruoso, principalmente no setor do agro. Né? Como que nós vamos ter uma BR-262 ligando Três Lagoas Campo Grande, a hora que inaugurar aquela fábrica de celulose da Suzano ali em Ribas do Rio Pardo, aquela estrada vai ficar intransitável. Pessoas estão morrendo nas nossas estradas federais pela negligência do governo federal para com o Mato Grosso do Sul. E é isso que nós queremos combater na Câmara Federal.
O senhor acredita que uma das saídas poderiam ser privatização dessas rodovias?
Com certeza, o caminho são as concessões, e nós queremos estar na mesa, Bruno, para discutir o modelo de concessão, inclusive. Não dá para você colocar um modelo de concessão que não pare em pé, que economicamente não seja viável. Nós só conseguimos trazer a iniciativa privada para dentro das concessões, para que elas efetivamente funcionem, se você tiver projetos que economicamente são viáveis para os dois lados. Eu dou um exemplo, eu era secretário de obra quando nós formamos matamos o modelo de concessão da MS-306 que liga Costa Rica até Cacilândia. Aquela estrada era uma estrada quase intransitável, era uma estrada que morriam pessoas. Hoje é uma concessão que está em pleno andamento, dentro da capacidade que permite, fazendo projetos que sejam escalonados de terceira faixa, de duplicação, de acostamento. Então os projetos de engenharia, Bruno, ele tem que ser feito com inteligência e com técnica, não é simplesmente você imaginar uma situação e pôr ela no mercado. Mas o grande caminho do Brasil e do Mato Grosso do Sul para resolver esses gargalos dessas rodovias federais, na minha opinião, é através das concessões.
Miglioli, o que o senhor defende para o estado em outras áreas, além da infraestrutura?
A gente tem uma bandeira muito clara em algumas áreas, Bruno. A gente, na saúde, por exemplo, eu defendo que a gente não deve fazer mais nenhum prédio. É terminar os que estão iniciados, reformar aqueles que precisam, porventura, de investimentos na infraestrutura e aparelharmos a nossa saúde. Aparelharmos com equipamentos, com profissionais, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam administrativos, com remédios. Ou seja, nós temos que colocar o bom atendimento nos prédios que já existem e descentralizar a saúde. Esse é o grande caminho que nós temos. Eu tive a oportunidade, como secretário, de iniciar e quase concluir o Hospital de Três Lagoas. Tive a oportunidade de iniciar o Hospital de Dourados, a reforma da Santa Casa de Corumbá. Tive a oportunidade de destravar o Hospital do Trauma aqui em Campo Grande, na Santa Casa. Então, são obras que foram importantes. Mas a agenda hoje, na minha concepção, é outra. Nós temos que aparelhar essas estruturas para que elas funcionem bem. Não dá mais para ver pessoas morrendo numa fila porque não tem um exame ou porque não tem um profissional para atender. Essa é a minha bandeira na saúde. Na área da educação, eu acredito muito que se nós colocarmos em pé esse projeto, vai ser a grande saída do nosso país para o futuro. Eu sou um defensor das escolas de período integral, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, com turno e contraturno. Nós temos que entender que nossas escolas hoje não têm mais um viés apenas educacional. Nós temos um viés social dentro das nossas escolas. Você tem crianças que vão para a escola para comer. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar. E uma escola de período integral. E outra realidade que nós temos que enfrentar. A grande maioria dos pais e mães hoje são obrigados a trabalhar fora. Então, se nós criarmos as escolas de período integral bem estruturadas, com uma equipe qualificada, preparada, bem remunerada e apta a atender uma escola de período integral, eu tenho certeza que nós vamos cuidar dessas crianças, desses jovens, não só no ensino, mas na formação de homens e mulheres do futuro. E no ensino médio, eu sou muito defensor de trazermos para dentro dessa escola de período integral os cursos profissionalizantes. Nós temos hoje, infelizmente, uma juventude que está saindo do ensino médio desmotivada, despreparada. E um jovem, quando ele perde a motivação, ele é uma frustração não só para ele, mas para o futuro do país. Então, são projetos que a gente tem assim muito claro. Há outros projetos, como o desenvolvimento do turismo, eu acredito que ele está dentro de uma agenda de desenvolvimento econômico. Nós destravando a nossa logística, criando uma reforma tributária justa para o Estado, eu acredito que os outros segmentos vêm junto nessa agenda do desenvolvimento econômico.
Caso eleito, quais seriam as primeiras medidas na Câmara Federal?
A minha primeira medida na Câmara Federal é procurar todos os parlamentares eleitos, deputados federais, mais 7, eu espero estar lá, então seria eu e mais 7, procurar os senadores, nós vamos ter agora uma eleição de um senador e 2 já estarão lá, e nós tentarmos fazer uma união em prol do Mato Grosso do Sul, deixando as bandeiras partidárias de lado, deixando as questões ideológicas de lado e focando o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Todos esses projetos que eu citei, Bruno, de rodovias, de ferrovias, ninguém vai conseguir fazer sozinho. Essa é uma agenda de Estado. Agora, se nós tivermos uma unidade na nossa bancada, eu tenho certeza que a gente tem muita força para destravar esses projetos junto ao governo federal. Então, eu não quero ser um deputado só de ficar carregando emenda, só ficar indo em Brasília com o Pires na mão para buscar emenda e ficar distribuindo no Estado. Eu quero ser um deputado realmente para fazer uma política de Estado junto com todos os outros homens e mulheres que estiverem sentados lá comigo.
Miglioli, chegamos aí à fase final da campanha eleitoral, estamos na última semana, e muitas informações sobre fake news também, muitos candidatos são vítimas disso. O senhor já foi vítima de fake news?
Fui. Inclusive na quinta-feira fizeram fake news de mim, sobre a minha candidatura, sobre a minha pessoa, num movimento orquestrado, porque em 5 minutos a fala estava no Estado inteiro. Nós tomamos as atitudes legais que cabe, que foi ir à Polícia Federal fazer uma queixa-crime. Ontem nós tivemos uma decisão judicial dando favorável para nós, inclusive uma liminar de tutela de urgência deferida, exigindo que o responsável ou os responsáveis tirassem do ar sob pena de multa. E isso é o que surge, é o que macula, é o que estraga um processo eleitoral, né, Bruno? Eu acho que a eleição é um processo extremamente saudável para a democracia de qualquer país. Eu sou um democrata convicto. Agora, vamos ficar no campo das ideias, vamos ficar no campo das argumentações, né? Fazer leviandades, mentiras contra qualquer candidato, eu sou contra, principalmente quando você sai das 4 linhas da política. Quando quem conhece a minha história, quem conhece o meu nome, quem conhece a forma como eu trato com muita responsabilidade os meus compromissos, ouvir de um cidadão que nem me conhece que eu não vou pagar meus cabos eleitorais ou que eu vou dar o calote, isso aí sai das 4 linhas do campo, mas isso é um assunto superado. Aqueles que achavam que com isso iam me derrubar, pelo contrário, essa fake news foi uma vitamina para minha campanha. Eu estou mais forte do que nunca, mais decidido do que nunca ser candidato e com mais fé que a gente vai realmente conseguir a nossa vitória no dia 2 de outubro.
Marcelo, última semana, como eu disse, de campanha eleitoral. O que você espera agora até domingo, dia 2 de outubro?
Eu espero realmente que a gente tenhamos uma campanha em paz, uma campanha no campo do debate, no campo das ideias, que cada um possa levar a sua mensagem da melhor forma possível e da forma mais honesta possível aos eleitores. A gente chega nessa reta final de campanha muito entusiasmado, não só com a nossa candidatura a deputado federal. Eu quero aqui inclusive passar o WhatsApp de comunicação da nossa mídia para que a gente possa conversar com os nossos eleitores daqui até o dia da eleição. Se você me permite, Bruno, é 99684-4445. Quem quiser conversar com o Marcelo, ouvir ideia, dar sugestão, dar ideia, fazer alguma crítica, a gente está preparado. A crítica construtiva é sempre bem-vinda. E a gente segue com muita tranquilidade, muita determinação e muita fé de que nós vamos conseguir chegar à Câmara Federal. Abraçado com a nossa candidata ao governo do Estado, Rose Modesto, eu tenho muita convicção de que nós vamos eleger a primeira mulher do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem 44 anos, por coincidência ela é 44, e eu espero que ela seja realmente a primeira governadora, porque é uma mulher preparada, uma mulher forte, e que eu tenho certeza tem um grande projeto para o Mato Grosso do Sul. E que os eleitores sejam soberanos. tem aqui um pedido para que ninguém venda o seu voto. Não troque o seu voto por 100, 200 reais, não troque o seu voto por um sacolão, não troque o seu voto. Se tiver que pegar, que pegue. A gente sabe que tem campanhas aí que estão realmente fazendo verdadeiros milagres na questão financeira. Pegue o recurso não é de quem está te dando, não. E que faça o seu voto com muita consciência. Esse é o grande pedido que eu tenho para que a gente possa fazer uma boa eleição.
Muito bem, conversamos então com o Marcelo Migliori. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua participação.
Eu que quero agradecer, Bruno, quero agradecer aqui o meu amigo Congo, dizer da satisfação de estarmos aqui nessa grande emissora, nessa grande rede de comunicação e parabenizar essa empresa que realmente é uma empresa modelo no nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, Mato Grosso do Sul, e que façamos uma eleição em paz e, acima de tudo, com a soberania do voto. Muito obrigado.